Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova piso salarial e aposentadoria especial para agentes de saúde. MP do Auxílio Brasil com piso de R$ 400 está pronta para a votação. Servidora do MEC confirma denúncia a ministro da Educação sobre regalias a pastores evangélicos. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco, por unanimidade, o piso salarial, o adicional de insalubridade e a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O piso será de 2 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.424. A proposta foi votada em 2 turnos e agora será promulgada pelo Congresso Nacional para virar lei. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias será de 2 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.424 e passa a ser pago pelo governo federal. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que, além de valorizar uma profissão fundamental para o funcionamento do SUS, a proposta de emenda à Constituição dá um alívio para os municípios.
Eu enfrentei o maior surto de dengue e leishmaniose em 2007, praticamente do Brasil. Se não fossem os agentes de endemias, se não fossem os agentes comunitários de saúde, provavelmente o município estaria sofrendo até hoje com esse surto.
A proposta também garante aos agentes adicional de insalubridade e aposentadoria especial. O relator, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, explicou que são muitos os riscos da profissão, como de pegar doenças e de se expor a condições nocivas.
É um trabalho inclemente, árduo, de sol a sol escaldante, de chuva a chuva, subindo ladeiras e descendo morros, e tantas outras intempéries que enfrentam.
Hoje há cerca de 400 mil desses profissionais, responsáveis por visitar famílias, orientar para cuidados básicos e prevenção de doenças e encaminhar os casos mais graves para o sistema de saúde.
E os senadores devem votar ainda hoje a medida provisória que poderá garantir de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Após mudanças feitas na Câmara dos Deputados, o texto foi convertido em um projeto de lei de conversão e está sob a relatoria do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão. O prazo regimental para análise do projeto termina no dia 16 de maio. Sem o benefício extraordinário para completar o valor mínimo de R$ 400, o Auxílio Brasil teria o valor médio de R$ 224. A estimativa é que o governo vá desembolsar R$ 41 bilhões por ano para bancar o complemento do benefício. Os estabelecimentos comerciais deverão oferecer formas de pagamento acessíveis a pessoas com deficiência. É o que determina um projeto aprovado pelos senadores e que deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, diz que a falta de uma forma de pagamento acessível constitui barreira à inclusão dos consumidores com deficiência. O relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou ainda que a tecnologia é uma aliada de quem tem dificuldade para ler o valor de um produto ou receber o truco, e afirmou que é preciso assegurar essa garantia na legislação.
Ocorre que, com o desenvolvimento da tecnologia, inclusive, mediante o uso de aplicativos para celulares, inclusive, o pagamento poderá ser feito por PIX, cartão de débito e crédito, e com a facilidade dos bancos eletrônicos. Isso tudo tem aumentado, reconhecemos. Nós estamos só fortalecendo uma ideia que já está bem avançada.
Para virar lei, a proposta ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial.
O senador Regufe, do União Brasil do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta que muda as regras para o suprimento de vagas de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, além de conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Pela proposta de Regufe, esses cargos seriam ocupados por aprovados em concursos de provas e títulos, que seriam nomeados para um mandato de 5 anos. Atualmente, esse processo acontece de forma diversa e envolve a indicação prévia da autoridade, a posterior análise dessa indicação pelo Legislativo e, finalmente, caso aprovada, a sua nomeação para o cargo. Para Regufe, esse modelo não é justo porque pode comprometer a isenção nos julgamentos.
É preciso mudar essa forma de escolha. Um juiz tem que pensar apenas se algo é justo ou não é justo e não ficar pensando em quem o indicou ou em dever um favor.
Em depoimento hoje na Comissão de Educação, a chefe da assessoria do cerimonial do Ministério da Educação, Vanessa Reis Souza, confirmou ter levado ao conhecimento do então ministro Milton Ribeiro uma denúncia de pedidos indevidos de regalias a pastores evangélicos. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
Vanessa Reis confirmou a presença em eventos do MEC dos pastores envolvidos no caso de suspeita de beneficiamento indevido de prefeituras, Arilton Moura e Gilmar Santos. Apesar de negar influência nas áreas técnicas, a cerimonialista admitiu ter recebido pedidos para interferir nos eventos.
Perguntava sobre como seria o protocolo e ele queria interferir, mas Perfeito. Eu sempre deixei muito claro que a gente tem uma regra de precedência a ser cumprida e que se ele não estivesse satisfeito em relação a isso, que ele procurasse diretamente ao ministro.
Segundo Vanessa, os pedidos de Arilton eram por mais tempo de fala ou questionando a ordem dos palestrantes. Ela também afirmou ter repassado ao ministro relatos de pedidos de emissão de passagens e hospedagem. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o depoimento deixa claro que o ex-ministro teve conhecimento das suspeitas de corrupção na pasta.
O que estava em curso no âmbito do Ministério da Educação, já então se tinha conhecimento da parte do ministro com bastante antecedência.
Apesar de convidados, não compareceram à audiência os ex-servidores comissionados do MEC, Luciano Mussi e Odimar Barreto.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pediu a explicação do Confas a respeito da decisão sobre uma alíquota única e máxima sobre o diesel. Pacheco disse que a medida deixa sem efeito uma lei aprovada pelos parlamentares para reduzir o preço desses combustíveis. O repórter Rodrigo Rezende conta os detalhes.
O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, pediu explicações ao Confas, Conselho Nacional de Política Fazendária, sobre a decisão da alíquota única máxima para o diesel em todo o país, deixando para cada estado um possível cálculo da chamada equalização tributária. Na prática, Rodrigo Pacheco aponta que perdeu efeito uma lei recentemente aprovada que instituiu uma alíquota única do diesel em todo o país e calculada por uma regra de transição a partir do valor dos últimos 60 meses.
Ao assim agir, neutralizou os objetivos e esvaziou os objetivos da lei que foi concebida no Congresso Nacional. Na prática, a alíquota efetiva não passou a ser uniforme em todo o território nacional.
Rodrigo Pacheco ainda destacou a Lei Complementar 192, aprovada pelo Congresso Nacional, que zerou a alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização no mercado interno de diesel até 31 de dezembro de 2022.
Senadores de Roraima comemoraram o decreto que vai permitir ao Estado se conectar ao Sistema Elétrico Nacional. Serão repassados R$133 milhões em compensação ambiental às comunidades indígenas para a realização da obra do Linhão do Tucuruí. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o governador de Roraima, Antônio Denário, o decreto repassa como compensação ambiental para a construção do Linhão Tucuruí R$ 133 milhões aos povos Waimiri Atroari, que vivem às margens da BR-174, por onde o empreendimento vai passar. Para o senador Teomário Mota, do PROS Roraimense, a interligação de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional vai possibilitar o desenvolvimento do estado.
Roraima é o único estado que até então não estava interligado, mais do que o sonho. Ele abre Roraima para o investimento, para o crescimento, para o desenvolvimento. É a redenção energética do nosso estado. Vai ser então compensada as comunidades e a obra vai se iniciar para terminar em 2024.
Já o senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, se preocupa com a eventual ação do Ministério Público que impeça a obra.
Nós tememos que o Ministério Público possa novamente dificultar esse projeto. E lógico que a população inteira está inquieta, porque são mais de 20 anos que tramita no Executivo esse projeto.
A obra está orçada em mais de R$1,5 bilhão e integra Roraima ao resto do país pelo Sistema Interligado Nacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.